história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 22, mês de janeiro, ano de 2026. Vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Lohmann.
Secretaria de Educação Rondonense define cronograma para obtenção da carteira de transporte escolar.
Regis Guerreiro.
Mandados de prisão são cumpridos pela PM em Marechal Cândido Rondon. Bandido questiona a vítima se a moto tinha rastreador, aponta a arma e anuncia o assalto.
Carla Escher.
Governo anuncia reajuste no piso nacional do magistério.
Vera Filber.
Paraná continua liderando o número de lavouras afetadas com a ferrugem asiática.
Michael Bicker.
Maripá inicia planejamento para comemorar mais um ano de emancipação. Hoje, às 18 horas, na Simacar, será a última audiência para discutir o plano de mobilidade urbana.
Antônio dos Santos.
Grêmio e Inter vencem pelo gauchão. São Paulo é derrotado em casa pela Portuguesa. Corinthians e Santos fazem clássico hoje pelo Paulistão. Gleison Pacheco fala para nós sobre handebol em Marechal Cândido Rondon.
Gladstone Pacheco.
Parlamento Europeu trava acordo União Europeia-Mercosul. Copel e Ocepar alinham estratégias para atender demandas de cooperativas paranaenses. Novas regras para o trânsito de animais reforçam o combate à brucelose e tuberculose no estado.
E ainda, idoso acampado no Arroio Iguaçu sai para pescar e é encontrado morto. Polícia investiga motivação e autoria de assassinato de mecânico em Pato Bragado. Toledo terá novo campus do Instituto Federal do Paraná. Tombamento de caminhão mata motorista paraguaio em Missal. Federal e BPFron estouram depósito de ilícitos na zona rural de Toledo.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quinta-feira, 22 de janeiro. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para hoje, quinta-feira já, hein? Manhã, sexta-feira, já clima de final de semana. Temperatura para hoje, quinta-feira, 22 de janeiro, máxima 32 graus. Máxima de 32 e a mínima de 19 graus, segundo o CIMEPAR, céu claro. A temperatura registrada pelos termômetros da difusora é de 27 graus neste momento. A umidade relativa do ar está em 50%. Final de semana, igual. Céu claro, céu aberto, sem probabilidade de pancadas de chuva. Apesar de que eu ouvi a Sabrina Viviane ontem à tarde comentando dentro das quentinhas da difusora que alguém falou que tinha dado uma pancada de chuva lá no Primavera. Não sei se é verdade. Tô vendendo aqui do jeito que eu comprei, ouvindo dentro das quentinhas da difusora. Se aconteceu, deve ser alguma nuvem carregada que passou por lá, porque segundo o CIMEPAR, até terça-feira da semana que vem, não teremos probabilidade de pancadas de chuva aqui em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região. Porém, a partir de quarta-feira, entre quarta e quinta-feira, podem ocorrer pancadas de chuva na semana que vem. Mas está longe ainda e a gente vai comentar com vocês ao longo da próxima semana, aqui dentro da Previsão do Tempo, no Frente Ampla de Notícias. Segue com você, João Marcos Gomes.
Setor policial segue mobilizado tentando esclarecer motivação e autoria para um assassinato registrado no princípio da tarde de ontem em Pato Bragado. De acordo com populares, vítima identificada como Alex Hartmann de Oliveira, 32 anos, foi executada a tiros em frente à oficina onde trabalhava, nas proximidades do portal de Pato Bragado. Câmeras de monitoramento mostraram que os executores chegaram em uma motocicleta Twister de cor vermelha, fizeram os disparos e se evadiram em seguida. O corpo de Alex Hartmann de Oliveira, ex-morador de Santa Helena, foi encaminhado no final da tarde para o Instituto Médico Legal em Toledo. Desde o registro do fato, o setor policial está mobilizado para esclarecer motivação e autoria do crime. De outra parte, Polícia Rodoviária Estadual trabalhou durante a noite em um acidente na PR-495, próximo à ponte do Rio São Vicente, no município de Missal. Foi tombamento de um caminhão com placas do Paraguai, cujo motorista, também paraguaio, trafegava de Missal para Santa Helena, quando perdeu o controle da direção e o veículo tombou, esparramando carga de milho sobre a pista. Motorista, cuja identidade não foi confirmada, morreu no local. E novo assalto para roubo de moto é registrado aqui em Marechal Cândido Rondon. E não é o primeiro caso neste mês, Rez Guerreiro. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. O relatório divulgado hoje, quinta-feira, pela 2ª Companhia da Polícia Militar de Marechal Rondon traz nova ocorrência de roubo com arma. O caso aconteceu por volta de 23 horas de terça-feira, quando o solicitante relatou ter estacionado sua motocicleta em frente ao estabelecimento e deixou a chave na ignição. Um elemento do sexo masculino, magro, branco, cabelos escuros, cavanhaque, entre 30 e 40 anos, trajando bermuda, camiseta verde ou azul e boné, se aproximou e, da calçada, perguntou à vítima se a motocicleta tinha rastreadora. Em seguida, apontou uma arma, provavelmente uma pistola, e deu voz de assalto, tomando posse da moto e se evadindo na sequência. O boletim de ocorrência foi lavrado e encaminhado para a 47ª Delegacia de Polícia Civil para conhecimento da autoridade policial e para apuração dos fatos. Ademais, ressalta-se ainda que as equipes policiais militares se empenharam nas buscas e diligências pertinentes ao caso, porém, a moto não foi encontrada. Essa situação, João Marcos, é semelhante a uma que ocorreu na semana passada, quando, em frente a um estabelecimento comercial da cidade, também ocorreu o roubo de uma motocicleta que, por ser equipada com rastreador, acabou abandonada pelo ladrão nas proximidades do aeroporto de Marechal Cândido Rondon. O autor do roubo dessa moto de ontem à noite pode ser, inclusive, o mesmo elemento, justamente pelo fato de ter questionado a vítima se a moto era ou não equipada com rastreadora.
De outra parte, Regis, mandados de prisão foram cumpridos também aqui em Marechal Cândido Rondon. Duas situações distintas.
De fato, João Marcos, uma por volta de 15 horas e 45 minutos, quando uma equipe policial, após ter conhecimento de que um indivíduo tinha contra si um mandado de prisão e estava homiciado em uma residência no loteamento Augusto. O mandado foi expedido pela vara criminal de Marechal Cândido Rondon, artigo 155 do Código Penal, por furto. Localizado e abordado e cientificado sobre mandado judicial, o elemento recebeu voz de prisão e foi conduzido para a cadeia pública de Marechal Cândido Rondon, onde fica à disposição da Justiça. Outra situação ocorreu no final da tarde de ontem na região do Jardim Primavera. Durante patrulhamento por volta de 18 horas e 15 minutos pela Avenida Hélio Velpe, uma equipe da Polícia Militar avistou um veículo Honda Civic prata próximo a um posto de combustíveis. Quando, na tentativa de abordagem, no trevo da ACC, um passageiro saltou do carro e iniciou fuga a pé, saiu correndo. Após cerca de 500 metros de perseguição, os militares conseguiram cercar o homem que se negava a acatar as ordens e enfrentava a equipe dizendo: "Eu não vou mais preso, você vai ter que me matar." Para contê-lo, já que apresentava comportamento agressivo, os policiais utilizaram o taser. Porém, mesmo com a descarga elétrica, o elemento continuava resistindo à prisão. Quando dominado e colocado no camburão da viatura, desferiu socos contra o veículo, resultando também com algumas escoriações. Ele foi encaminhado para atendimento na UPA. O elemento de 31 anos foi então identificado, entregue na Delegacia da Polícia Civil, onde foi confirmado o mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela Justiça local.
A Polícia Federal e o Batalhão de Fronteira divulgaram detalhes da operação realizada na zona rural de Toledo, que resultou em prisões e na localização de um depósito de ilícitos. Situação começou quando as equipes se depararam com um comboio de veículos trafegando em atitude suspeita. Após acompanhamento por alguns quilômetros, os policiais acabaram chegando num depósito na zona rural, onde foram encontradas grandes quantidades de cigarros contrabandeados. 5 pessoas foram presas em flagrante e apreendidos um caminhão e uma caminhonete. Segundo o relatório, o local escondia aproximadamente 500 caixas de cigarros paraguaios, produtos avaliados em R$1,5 milhão. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Receita Federal em Cascavel. Um homem morador em Toledo foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira no Lago de Itaipu, em Mercedes. Amadeu Bruno Rigon, 77 anos, estava acampado na área de lazer de Arroio Iguaçu e ontem saiu para pescar e não mais retornou. Diante do desaparecimento, populares iniciaram buscas por ele no Lago de Itaipu. Na madrugada de hoje, o corpo, já em óbito, foi encontrado nas águas do Rio Paraná, junto a uma boia. O barco que ele utilizava não foi localizado. Corpo de bombeiros, polícia militar, polícia civil e polícia científica foram acionados para atender a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Toledo. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,04%. Neste momento, o dólar para compra está sendo comercializado em R$ 5,322. Dólar para venda, R$ 5,323.
Após o intervalo comercial, teremos participação de Sabrina Lohmann, Carla Escher e Antônio dos Santos, trazendo detalhes das seguintes notícias.
Governo anuncia reajuste no piso nacional do magistério.
Secretaria de Educação Rondonense define cronograma para obtenção da carteira de transporte escolar.
Grêmio e Inter vencem pelo gauchão. São Paulo é derrotado em casa pela Portuguesa. Corinthians e Santos fazem clássico hoje pelo Paulistão. Gleison Pacheco fala para nós sobre handebol em Marechal Cândido Rondon.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 22 de janeiro. Ministério da Educação autorizou nesta semana o início da execução das obras de construção de novo camp no Instituto Federal do Paraná, IFPR. Ministro da Educação, Camilo Santana, e o reitor do IFR, Adriano William da Silva Viana Pereira, assinaram os termos de início da execução das obras durante cerimônia de entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil, CNDB, em Curitiba. Ao todo, estão sendo investidos R$ 125 milhões através do novo Programa de Aceleração do Crescimento para a construção e aquisição de equipamentos e mobiliário das unidades de Maringá, Araucária, Cianorte, Cambé e no Bioparque, em Toledo. As iniciativas integram a estratégia do governo do Brasil de criar mais 100 novos institutos federais pelo país. Secretaria de Educação Rondonense define cronograma para obtenção da carteira de transporte escolar. Quando é que começa esse cronograma, Sabrina Lohmann? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Boa tarde, João. A Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon, por meio do Departamento de Transporte Escolar, inicia na próxima terça-feira, dia 27, o cronograma de cadastramento para emissão da carteira de transporte escolar destinada a estudantes do município. Nesta primeira data, o atendimento será voltado aos moradores dos bairros Botafogo, Augusto 1 e 2, Higienópolis, Barcelona, Primavera, Líder, Alvorada e regiões próximas. O cadastramento ocorrerá exclusivamente no Café Colonial, localizado no Parque de Exposições, no horário das 8 às 11h30 e das 13h15 às 17h. Moradores de outros bairros da sede e do interior do município devem seguir o cronograma organizado por região. A Secretaria de Educação orienta que pais ou responsáveis fiquem atentos às datas correspondentes à sua localidade, a fim de evitar contratempos. Então, João, no dia 27, serão atendidos alunos dos bairros Botafogo, Augusto 1 e 2, Higienópolis, Barcelona, Primavera, Líder, Alvorada e regiões próximas. Dia 28, bairros São Francisco, Jardim Marechal, Flórida, São Lucas, Ana Paula, Centro e regiões próximas. Dia 29, bairros Vila Gaúcha, Boa Vista, Santa Felicidade, Andorinha e regiões próximas. O roteiro no interior dos municípios. Dia 30 de janeiro, Novo Três Passos, Novo Horizonte, Vila Rural, Guará e regiões próximas. Dia 2 de fevereiro, Porto Mendes, Bom Jardim, Iguiporã, Bela Vista, Curvado e regiões próximas. Para solicitação da carteira de transporte escolar, é necessário apresentar foto 3x4, declaração para transporte escolar fornecida pela escola onde o aluno está matriculado, comprovante de residência atualizado e documentos pessoais do aluno, certidão de nascimento, RG ou CPF. Tem direito ao transporte escolar os alunos da educação básica, das zonas rural e urbana, que residam a distância igual ou superior a 2 quilômetros da escola em que estão matriculados, desde que seja a unidade mais próxima de sua residência. A solicitação da carteirinha deve ser feita pelos pais ou responsáveis e é obrigatória para a utilização do transporte escolar público. A Secretaria de Educação reforça a importância do comparecimento dentro do período estabelecido para garantir o acesso regular ao transporte escolar. Ok, João Marcos?
E o governo reajusta o piso nacional do magistério. MP foi assinada pelo presidente Lula e vale a partir de quando, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Sim, a medida provisória que atualiza o cálculo do piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica será publicada ainda hoje em edição extra no Diário Oficial da União. Para este ano, o valor será reajustado em 5,4%, passando de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63, válido para a rede pública de todo o país, com jornada de 40 horas semanais. O percentual representa um ganho real de 1,5% acima da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2025, que foi de 3,9%. O piso salarial é o valor mínimo que professores devem ganhar no Brasil. A legislação determina a recomposição anual do valor. A norma define que o piso será atualizado a partir da soma do INPC do ano anterior e de 50% da média da variação percentual da receita real, com base no INPC relativa à contribuição de estados, Distrito Federal e municípios ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, realizada nos 5 anos anteriores ao ano da atualização. A lei também determina que o percentual estabelecido nunca poderá ser inferior à inflação do ano anterior, medida pelo INPC. No ano passado, seguindo a mesma regra, o reajuste foi de 6,27%. As remunerações dos profissionais da educação básica são pagas por prefeituras e estados a partir de recursos do Fundeb, bem como de complementações da União. Por ser uma MP, a medida tem validade imediata, mas precisará ser confirmada pelo Congresso Nacional.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. E o seu time, Antônio? Perdeu mais uma e o meu, com vitória de ontem, garantiu vaga para as oitavas de final do Gauchão. Boa tarde, Antônio dos Santos.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Isso mesmo, o teu Grêmio, né, venceu por 2-0 o Guarani de Bagé, fora de casa, né? E conseguiu se classificar já para as quartas de finais do Gauchão. Já o Internacional também venceu em casa ontem o Internacional de Santa Maria, né? O Colorado enfrentou o seu xará e conseguiu também vencer por 2-0, um jogão de bola. Já pelo Campeonato Paulista, o São Paulo conseguiu mais uma vez perder. Dessa vez foi a Portuguesa, a Lusa, meteu 13 em cima do meu tricolor, que não vai nada bem das pernas. Inclusive com escândalos em cima de escândalos. Dessa vez foi a renúncia de Júlio Casares. O ex-presidente do São Paulo acabou entregando o cargo nesta quarta-feira e não ocupa mais a cadeira de presidente. O ex-dirigente fez uma publicação nas redes sociais para confirmar a saída do cargo máximo do executivo tricolor. E depois de perder, né, na votação do Conselho Deliberativo, Casares oficializou seu pedido de renúncia antes da Assembleia dos Sócios, que poderia acontecer, confirmar o impeachment. Dessa vez, né, não vai precisar dessa votação deliberativa. O Casares pediu renúncia, né, e saiu do cargo. Mas mesmo assim foi muito feia a derrota do São Paulo por 3-2 em casa, diante da sua torcida, e a equipe saiu vaiada. Não tem como não vaiar uma equipe morta dessa, né? O Bragantino, que é líder do campeonato, está com 10 pontos, né? Foi até Mirassol e no Maião empatou em 0-0 com o Maião. Corinthians e Santos fazem o clássico hoje, né? Às 19h30, então nós teremos Corinthians e Santos pelo Campeonato Paulista. Rodada de ontem também pelo Paranaense, o Foz do Iguaçu, no estádio do ABC aqui em Foz, venceu o Cianorte por 3-2. E o UFC Cascavel, lá em Ponta Grossa, acabou perdendo para o time da casa por 2-1. O Coxa conseguiu no Couto Pereira perder para o São Joséense, hein? Olha aí, o Coxa não vai nada bem nesse início de temporada também. Pela Taça Guanabara, né, ou Campeonato Carioca, como preferir, ontem o Botafogo venceu Volta Redonda por 1-0 no Nilton Santos, no Engenhão. E no Maracanã, o Flamengo, com o clássico da noite, né, no Carioca, Flamengo e Vasco, acabou com 1 a menos, vencendo o Vasco por 1-0, João Marcos Gomes.
Antônio, fale um pouquinho pra gente sobre o handebol de Marechal Cândido Rondon. Pouco divulgado, mas está trazendo muitos resultados positivos, principalmente para as nossas crianças, é isso?
Isso mesmo, João. Nós vamos falar sobre handebol, que nem é muito comentado aqui em nossa região, não é muito divulgado, né? Mas existe um projeto que é maravilhoso e quem coordena ele é nosso amigo Gleison Pacheco, né? Ele está na frente desse projeto que engloba aí 4 polos, que são no Colégio Paulo Freire, no Colégio Monteiro Lobato, no Colégio Sereta e onde é a base, né, o principal Colégio Rui Barbosa. João, para quem gostaria de conhecer o projeto, é só ir no Colégio Rui Barbosa, tem treinos todas as tardes, e falar com o pessoal. Também é só se dirigir à Secretaria do Colégio Rui Barbosa e você vai receber todas as informações para, quem sabe, inscrever o seu filho ou a sua filha ou alguma criança ou algum adolescente que tenha vontade de conhecer mais sobre o handebol dentro de Marechal Cândido Rondon, que tem uma história fantástica, inclusive com jogadores a nível nacional. O Gleison vai falar para nós sobre a formação dos atletas na modalidade de handebol dentro desses polos, que já alcança 180 crianças. Gleison, fala para nós de como está o trabalho realizado na base de Marechal Cândido Rondon dentro da modalidade do handebol.
Nós já tivemos atletas formados, já tivemos o Vitor, que acabou indo treinar em São Paulo, porque foi um menino de destaque aqui no nosso projeto. Hoje nós temos muitas crianças treinando, nós temos em torno de 180 crianças treinando, então a partir dos 8 anos de idade. Então isso é muito interessante. A ideia inicial não foi o resultado, mas a gente sabe que isso vem, porque hoje, como está a modernidade, hoje a gente trazer a criança para uma atividade física é muito importante. E aí, então, nós estamos participando de muitas competições de categoria de base, mas não deixamos de participar das categorias adultas. O time adulto masculino participou ano passado ainda do Campeonato Paranaense, da chave bronze, teve bons resultados dentro da competição. Lógico que não é a nossa ideia não é ter um investimento maciço nessas categorias, e sim dar oportunidade para o munícipe nosso, né, os nossos atletas que foram formados aqui, poder participar, mesmo sendo adultos. Participamos de jogos abertos, tanto no masculino como no feminino. Então, a ideia, temos as equipes dos Jogos da Juventude também, temos equipes de rendimento, mas a nossa o nosso forte, a nossa base é trabalhar com a criança. E a criança, já conseguimos ter bons resultados nas categorias de base, em campeonatos regionais, no Campeonato Paranaense. Então, a ideia é participar desde o sub-8 até o sub-17 em todas as categorias. A ideia inicial, principalmente com a criança, não é pôr a competição em primeiro plano para ela. A criança tem já.
A competitividade.
A competitividade, né? Já é da criança. E isso a gente vai tendo muito mais a coletividade, mostrando que o esporte coletivo tem muito para acrescentar na vida dela. Mas isso vai surgindo. Não tem como. A criança, por si só, o ano passado nós já tivemos duas meninas que foram convocadas para a Seleção Paranaense Cadete. Então, o projeto tem hoje 2 anos e meio, 3 anos. Então, a gente sabe que ele está... Não está mais engatinhando, ele já começou a dar um trotezinho. Então a gente sabe que isso vão surgir bons atletas. Já estamos fazendo frente para boas equipes que temos na nossa região, porque a nossa região é uma região muito forte de handebol no Paraná. Então hoje, Rondon, já temos resultados de campeões, já temos vice, então já estamos dentro do cenário da competitividade também.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Nós abrimos sempre com a soja saca 60 quilos, que recuou 0,87%. Está sendo comercializada em R$ 115,00. O milho saca 60 quilos, R$ 55,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 63,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes manchetes.
Maripá inicia planejamento para comemorar mais um ano de emancipação. Hoje, às 18 horas, na Simacar, será a última audiência para discutir o plano de mobilidade urbana.
Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 22 mês de janeiro, ano de 2026. E um acidente envolvendo um ônibus da Secretaria de Saúde de Assis Chateaubriand feriu uma mulher de 35 anos. A batida aconteceu nesta manhã na estrada Chaparral, na região do Contorno Oeste, em Cascavel. O ônibus colidiu em sentido contrário com o veículo Clio, cuja condutora sofreu fratura no pé esquerdo e contusão no tornozelo. Ela recebeu atendimento dos socorristas do SIAT e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento Tancredo Neves, em Cascavel. Segundo a Polícia Militar, condutora do Clio estava com o CNH atrasada e foram confeccionados os autos de infração e o automóvel liberado para pessoa condutora habilitada. Já o ônibus da saúde estava com pendência administrativa, que foi quitada e o veículo foi liberado, ou seja, um acidente com dois veículos com irregularidade. E agora a participação de Michael Bicker em Frente Ampla de Notícias. Nós começamos falando sobre planos de ações e investimentos para mobilidade em Marechal Cândido Rondon, que serão apresentados hoje. Qual será a programação, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes Difusora. A programação inicia a partir das 18 horas no auditório da Simacar. Toda a coordenação é da Secretaria de Mobilidade da Prefeitura Rondonense para a quarta audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Foco de hoje, então, a apresentação do Plano de Ações e Investimentos. Essa audiência representa o último momento de debate público destinado à discussão das propostas. Também a apresentação das ações previstas, dos prazos e das formas de implementação das melhorias planejadas para a mobilidade urbana. Quem fala a respeito é o secretário de Mobilidade de Marechal Cândido Rondon, Sargento Calton. Boa tarde.
Acontece nessa quinta-feira, dia 22, às 18 horas, a quarta audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade. O evento proporciona à população a oportunidade de dar sugestões e discutir as ações que irão nortear o trânsito do nosso município nos próximos 10 anos. A audiência será realizada na Simacar. A administração Bax e Sauer convida a todos para que juntos possamos elaborar propostas e metas para buscarmos um trânsito cada dia melhor e mais humanizado.
Maico, e o município de Maripá inicia planejamento para comemorar mais um ano de emancipação. O que já foi definido para o evento, Maico?
Muita coisa já foi preparada para os festejos que acontecerão, João Marcos Gomes, entre os dias 17 e 19 de abril, no Centro de Eventos do município de Maripá. Será a comemoração do 36º aniversário de emancipação político-administrativa. A organização, mais uma vez, está à frente o presidente da CCO, Éder Anchal. Boa tarde, Éder.
Boa tarde, Michael Bicker. Boa tarde, amigos da Rádio Difusora Marechal, toda a região. Estamos nos preparativos, então, do nosso grande arrancadão de tratores aqui do município de Maripá. De 17 a 19 de abril, então, estará acontecendo mais um grande evento aí que o município está organizando, o município, né, com todas as entidades, sociedade civil organizada, para que todos venham a Maripá prestigiar mais uma edição desse grande evento, mas também comunicar a todos aí que o Arrancadão está inserido juntamente aí, junto à programação dos 36 anos de emancipação política administrativa do nosso município, né, a qual várias outras programações também estarão acontecendo, o Festival do Cordeiro, que já está confirmado no dia 11 de abril, um sábado, dia 2 de abril, o Festival Feira do Peixe, é organizado pela Aquimap, também vai estar acontecendo, temos a abertura dos 20º Jogos Abertos do município de Maripá, que também ingressa essa grande festividade, e o Arrancadão, né, o ápice aí, né, 17 a 19 de abril, o Arrancadão de Tratores, o qual vai estar trazendo muitos atrativos, né, praça de alimentação, a tradicional feira de flores também vai estar acontecendo, exposições, a gastronomia dos pratos à base de peixe também vai estar acontecendo aqui no município de Maripá, e fica o convite, 17 a 19, então, de abril, Centro de Eventos Dorival Moreira aqui no município de Maripá, mais uma edição, então, do nosso Arrancadão de Tratores, a capital estadual, e também já estamos trabalhando aí para ela se tornar a capital nacional, então, também do Arrancadão de Tratores, o qual vai trazer muitas alegrias, né, e muita responsabilidade para todo o município, para todas as equipes que estiverem participando conosco. Várias equipes preparadas já, né, da categoria Trator Show, a gente estima que 20 equipes ou até mais esse ano vão estar participando, né, das arrancadas, grandes equipes aqui do município de Maripá, da nossa região, estados também como Santa Catarina, a gente tem uma equipe que participa, que vem de lá, equipes do Paraguai, né, grandes equipes do Paraguai que participam conosco sempre dessa atração aí, categoria roceiros também, né, com novidades aí esse ano, vai dando um show na pista aí, né, pra galera estar se divertindo e também contribuir com esse grande evento nosso aqui que se chama Arrancadão de Tratores, o único do Brasil. Atrações culturais, a gente vai ter um palco cultural com estrutura de palco, aí infraestrutura moderna também para estar trazendo artistas locais e regionais para estarem se apresentando nesses dias aí conosco, né, para abrilhantarem ainda mais o evento e shows nacionais, os quais aí os próximos dias vamos estar divulgando. São 3 shows de grande porte, categoria, né, nacional, que estarão vindo a Maripá, mas ainda o município, a prefeitura, está nos processos aí de licitatórios, né, configurando, planejando toda a parte documental, para assim, daqui a alguns dias, aí, o prefeito Rodrigo Chanosky, toda a sua equipe, a comissão organizadora, estarem divulgando, então, essas atrações. Lembrando ainda que dia 21 de abril, feriado nacional, acontece a 20ª Corrida Rústica das Orquídeas aqui no município, uma terça-feira aí que festiva no município, pesca no lago, atrações para as crianças, brinquedos, né? E essa corrida rústica aí, que o primeiro ano, já o ano passado, já foi um grande sucesso. E então o Departamento de Esportes, através do secretário Pelé, está já na organização e a gente aguarda que vários atletas venham a Maripá para estarem participando conosco de mais esse grande evento que também faz parte da programação dos 36 anos do município de Maripá.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Vera Filber e Gladstone Pacheco vão detalhar as seguintes notícias.
Paraná continua liderando o número de lavouras afetadas com a ferrugem asiática.
Parlamento Europeu trava acordo União Europeia-Mercosul. Copel e Ocepar alinham estratégias para atender demandas de cooperativas paranaenses. Novas regras para o trânsito de animais reforçam o combate à brucelose e tuberculose no estado.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quinta-feira, 22 de janeiro. E o Paraná continua liderando o número de lavouras afetadas com ferrugem asiática. Não é uma boa notícia. Vera Filber, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Considerada uma das doenças mais severas da cultura da soja, a ferrugem asiática pode causar perdas devastadoras nas lavouras, chegando em até 70% da produtividade. Dados do consórcio Antiferrugem mostram que o Paraná continua liderando o ranking, ao concentrar 112 ocorrências. Segundo a Embrapa, o cenário exige atenção redobrada por parte dos produtores rurais. A doença provoca desfolha precoce, compromete a formação completa dos grãos e reduz bastante o potencial produtivo da soja. No sul do país, o avanço da ferrugem asiática está associado principalmente a fatores climáticos e agronômicos. Com invernos mais úmidos que favorecem a sobrevivência da soja voluntária, plantas que emergem após a colheita e funcionam como uma ponte verde para a manutenção desse fungo. Para minimizar os prejuízos, especialistas reforçam a importância do cumprimento rigoroso do vazio sanitário, da semeadura dentro do período recomendado e do uso de cultivares resistentes ou tolerantes. O manejo criterioso de fungicidas, com a contribuição de produtos sítio-específicos e multissítios, também é fundamental para reduzir riscos e evitar perdas maiores. Além disso, as estratégias de manejo incluem a eliminação de plantas voluntárias na extra safra, a utilização de cultivares de ciclo precoce, a semeadura no início da janela indicada como estratégia e escape da doença, e a aplicação correta de fungicidas.
E o Parlamento Europeu travou acordo União Europeia-Mercosul. Como é que isso ocorreu, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde, amigos. O Parlamento Europeu aprovou nesta quarta-feira, em Estrasburgo, o envio do Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul para análise do Tribunal de Justiça da União Europeia. A decisão interrompe o cronograma de ratificação e deve prolongar a tramitação do tratado por pelo menos 2 anos, conforme precedentes recentes da Corte. Por uma diferença de apenas 10 votos, os eurodeputados aprovaram a resolução, que solicita um parecer jurídico sobre a compatibilidade do texto com a legislação europeia. O placar final registrou 334 votos favoráveis, 324 contrários e 11 abstenções, resultado anunciado sob aplausos no plenário. A proposta havia sido apresentada por um grupo de 144 parlamentares e ganhou força ao longo da semana, marcada por protestos em frente à sede do parlamento. O acordo havia sido assinado no sábado passado por representantes do Mercosul e pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Caso fosse ratificado, o tratado criaria a maior área de livre comércio do mundo, reunindo cerca de 722 milhões de consumidores. Com a decisão de ontem, quarta-feira, porém, a votação definitiva no parlamento, inicialmente esperada para abril ou maio, fica suspensa até a manifestação do tribunal. A mudança de cenário reflete um enfraquecimento do apoio político ao acordo dentro do parlamento. Até o fim de 2025, a maioria dos eurodeputados era favorável ao tratado, mas o quadro se alterou após pressões internas em países como a Itália, que passou a exigir novas concessões e com o aumento da influência de bancadas ligadas ao setor agrícola, especialmente em um ano de eleições regionais na Europa. Além de partidos de ultradireita e grupos nacionalistas que se opõem ao acordo por razões econômicas e de soberania, parte da esquerda europeia também resiste ao tratado, citando preocupações ambientais e sociais.
Gladstone, Copel e Ocepar alinham estratégias para atender demandas de cooperativas paranaenses. Energia de qualidade é uma das principais demandas do agronegócio. É isso, Gladstone?
É isso mesmo, João Marcos. Reunidos na sede da OCEPAR, Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, nesta quarta-feira, os presidentes da Copel, Daniel Slavigueiro, e do Sistema OCEPAR, José Roberto Riquen, alinharam estratégias conjuntas, com base técnica, para atender ao crescimento da demanda por energia das cooperativas paranaenses, em especial do setor agroindustrial. Do total de 255 cooperativas integradas ao sistema, pelo menos 157 são agroindústrias, grandes consumidoras de energia. Das demandas do setor, os grupos da cadeia produtiva de carne e leite respondem por 49% do consumo, seguidas pelas do setor de industrialização de produtos de origem vegetal, com 33%, de recebimento e armazenagem de grãos, 15%, e setores administrativos, com 3% da demanda. O faturamento somado das cooperativas paranaenses supera 200 bilhões de reais ao ano. Como parte do projeto de desenvolvimento para o setor, a projeção do sistema OCEPAR é de alcançar 500 bilhões de faturamento em 2030. Entre as iniciativas destacadas pela Copel como relevantes para o setor, está a conexão à nova rede trifásica, que conta com 25 mil quilômetros instalados em todas as regiões do Paraná. O acesso conta com incentivo da Copel e suporte do governo do estado, com a cobertura da taxa de juros no valor financiado para a instalação. O primeiro evento está previsto para 9 de março, em Palmeira, nos Campos Gerais, integrando as cooperativas Vitmarsum e Servite. Na sequência, até o dia 12, outros encontros regionais serão em Francisco Beltrão, nas cooperativas de Beltrão, em Medianeira, tendo como anfitriã a cooperativa Lar, e em Campo Mourão, na Coamo.
Outro assunto interessante diz respeito a novas regras para o trânsito de animais. Reforçam o combate à brucelose e tuberculose aqui no estado do Paraná. As regras são mais rigorosas, Gladstone Pacheco?
Exatamente isso, João Marcos. O fortalecimento da sanidade animal no Paraná, bandeira permanente do sistema FAEP, ganhou um novo avanço com a publicação da portaria número 13/2026 da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. A norma estabelece regras mais rigorosas para o trânsito de bovinos e búfalos no estado, como combate à brucelose e à tuberculose bovinas, doenças que afetam os rebanhos e representam risco à defesa sanitária estadual. A norma está valendo desde o último dia 12. A medida proíbe a entrada e a saída de bovinos e bubalinos de propriedades que estejam em processo de saneamento sanitário para brucelose ou tuberculose até a conclusão de todas as etapas exigidas pela ADAPAR. A restrição vale para todas as áreas de uma mesma propriedade rural quando houver compartilhamento de pastagens, instalações, equipamentos ou animais. Nesses casos, as áreas produtivas são classificadas como foco sanitário e devem cumprir integralmente as exigências do processo de saneamento. A única exceção prevista na norma é a movimentação de animais exclusivamente para abate, que permanece autorizada mesmo durante o período de saneamento. Já a venda, doação ou transferência de animais vivos fica proibida até a regularização sanitária da propriedade. O saneamento somente é considerado concluído após o cumprimento integral dos trâmites sanitários estabelecidos pela legislação, incluindo a realização de exames com resultados negativos em todos os animais elegíveis, tanto bovinos quanto bubalinos. Nos casos não previstos na portaria, o produtor rural deve formalizar a situação junto à ADAPAR para avaliação técnica por meio da divisão de controle e erradicação de brucelose e tuberculose. As medidas buscam reduzir os riscos de propagação silenciosa das doenças que podem estar presentes nos animais sem indícios evidentes, além de minimizar falhas nos diagnósticos, especialmente em fases iniciais das infecções. O controle rigoroso do trânsito de animais é considerado uma das principais ferramentas preventivas para proteger os rebanhos paranaenses.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.